O calendário do futebol feminino no Brasil já vai começar. A partir do dia 12 de fevereiro, os jogos rolam pelo Brasileirão Série A1. E mais do que preparada está a Ferroviária. O Copa Delas começa a temporada falando sobre as guerreiras grenás com a diretora de futebol do clube, Anute Silveira. Chega mais para a gente falar do futebol de mulheres. Ai, que saudade que eu tava do Copa Delas, de todo mundo que acompanha a gente. Bem-vindos ao videocast sobre futebol feminino da TV Brasil. A gente tá de volta junto com o calendário delas, que já vai começar, é claro, com transmissão da TV Brasil também. Só lembrando que, além da gente estar aqui no YouTube, o nosso conteúdo também pode ser ouvido e baixado na Rádio Agência Nacional. Clica lá e manda ver isso aqui, a comunicação pública. Você pode compartilhar desde que citado o crédito, é claro. Bom, gente, e para começar o jogo, eu conto aqui com a presença no estúdio da nossa comentarista, minha super colega, amiga Brenda Balbi. Bem-vinda, Brendinha. E de Araraquara, nossa convidada de hoje, a diretora da Ferroviária, Nute Silveira. Bem-vinda, Nute, também.
Oi, Marília. Oi, Brenda. Olá a todos que nos escutam, né, que nos veem. Prazer estar aqui com vocês, falar sobre Ferroviária, sobre o calendário, sobre o nosso futebol feminino.
É isso mesmo. E eu acho que antes da gente começar o papo até sobre a Ferroviária, que a gente admira tanto, a gente fala tanto aqui, é impossível a gente não falar desse início de ano, né? Dos destaques. Vamos falar dos positivos, né, Brendinha? Do futebol feminino. A gente, vamos dizer, do mais recente, principalmente, né? O Corinthians brilhando no exterior, na Copa das Campeãs. Tem também a seleção que vai convocar aí para amistosos logo agora, já em fevereiro e março. E tem esse lançamento do CT, do anúncio do CT da Ferroviária, exclusivo para o feminino. Ou seja, e além do mercado da bola bem movimentado para as nossas jogadoras, né, Brenda? Estão começando bem, assim, cheio de emoções, pelo menos.
É isso, Marília. É um privilégio muito grande estar aqui nesse primeiro Copa Delas do ano com vocês, com a Nute também. Obrigada, Nute, pela presença. E vamos falar muito disso tudo, né? Mas queria começar falando de Corinthians. Eu acho que não tem como não falarmos de Corinthians. Corinthians é também uma grande representação, né, no futebol feminino, não só aqui no Brasil e na América do Sul, mas agora, depois dessa Copa das Campeãs no mundo inteiro, né? As jogadoras do Arsenal falaram, né, muito bem do Corinthians, que o Corinthians deu muito trabalho, de fato, uma história sendo escrita no mundo inteiro agora pelo Corinthians. Eu acho que por tudo que o Corinthians conquistou dentro do Brasil e dentro da América do Sul, essa Copa das Campeãs, esse Mundial que foi disputado por elas e conquistado ali essa medalha de prata, também é muito representativo por tudo que elas conquistaram aqui. E não só isso, né? Eu acho que essa chegada do Corinthians a esse patamar, né, do Mundial, abre porta para outros times brasileiros, como a Ferroviária, né, que a gente vai falar aqui com a Nute hoje. Eu acho que toda essa questão de logística, de planejamento, de estrutura, são um caminho para levar a Ferroviária também a alcançar esses voos, né, a percorrer caminhos para alcançar esses voos. Então, tem muita coisa para a gente falar e vamos dar start.
É isso mesmo. Estamos todas emocionadas. O Nute, como a Brenda bem comentou já sobre essa coisa da questão de logística, terminou a temporada de 2025 lá em dezembro. Vocês já abriram a temporada 2026, ou seja, os jogos vão começar agora em fevereiro, mas vocês já estão de olho em 2026 há muito tempo, né?
Sem dúvidas. Antes, na verdade, de dezembro, nós já pensamos em toda a questão de tanto calendário, né, pensando na representação e tudo mais, embora o calendário saiu com uma previsão maior, mas ainda assim nós temos que prever com as atletas, as recém-chegadas, pensar no nosso elenco, então quais contratações para esse ano era importante. Né, nós já temos as atletas que estavam emprestadas e que retornaram ao clube, mas também temos as atletas com contrato, que já tinha manutenção, e aí essas vindas pontuais, junto com o Léo, né, que era o nosso treinador, que chegou na metade do ano, ali no segundo semestre. Então, nesse sentido, tem que ter toda uma programação, bem antes, na verdade, de começar o campeonato, de começar a temporada, E agora, né, que já iniciamos, estamos aí já no mês da estreia, nós estamos extremamente ansiosos para que tudo caminhe bem. Então, é isso, a organização ela não para. Eu brinco que nessa época do ano nós acabamos, nós gestores, né, diretores e até treinador, porque são tomadas de decisões compartilhadas, nós temos poucos períodos de descanso, poucos dias. Nós temos muito mais uma organização pela frente para que tudo comece bem nos trilhos e da forma que a gente entende que é o ideal.
Ô, Nuti, eu queria te fazer uma pergunta, diretamente falando, sobre a sua carreira como jogadora também. Você conquistou um título de Libertadores com a Ferroviária. E eu queria saber de você se ter passado por dentro das quatro linhas facilita um pouco o seu trabalho fora das quatro linhas, né? Você agora como diretora de futebol, a sua vivência te ajuda muito na questão fora de campo também, na questão de planejamento, de entender o que as atletas precisam, enfim. Conta um pouquinho pra gente.
Sem dúvida, na verdade, o trato com as atletas, a comunicação, saber a importância disso já é um baita caminho andado, né? Então, nós damos muita importância, e eu também tenho uma maneira que a Ferroviária também acredita que é importante, é de ter uma gestão mais humanizada, com que você tenha diálogo, que você possa fazer uma construção coletiva. Isso se dá também porque eu queria isso no momento enquanto era atleta, e hoje eu consigo replicar. Além de ter alguns feelings, ter algum time que a gente entende que num vestiário, uma comunicação depois com comissão técnica, então isso tudo acaba agregando para que no dia a dia eu possa ter, né, tomar melhores decisões. E dialogar muito com as atletas. E, obviamente, paralelo a isso, pensando em, na verdade, todo o desenvolvimento que a modalidade vem tendo, no momento que nós temos um conselho técnico, né, pensando em calendário, o que eu posso agregar junto ali com a federação ou confederação, eu acabo tendo essa troca com os responsáveis, visando o que é importante para o clube, né? Entendendo que é importante para o desenvolvimento da modalidade, mas também trazendo essa comunicação que nós temos ali com as atletas, porque na verdade elas são um fim, né? Não adianta ter competição dentro da antenada se nós não tivermos as nossas atletas. Então esse diálogo ele é extremamente importante e rico. Eu acho que é o que mais eu trago como experiência e que é benéfico.
Pois é, você falou muito essa questão, né? O fim que são as atletas, né? E a gente vive um momento, como a gente abriu falando das notícias positivas recentes aí do futebol de mulheres, mas é impossível também não destacar, né, Nuti, o quanto há ainda dificuldades quando a gente fala de um tratamento humano, de respeitar as jogadoras e tudo mais. Eu lembro muito bem, a gente já está no início de fevereiro, às portas aí do início do Brasileirão, quando vocês anunciaram a construção do CT, logo no iniciozinho de janeiro, a gente estava vindo de quem acompanha, né, o futebol feminino, de notícias muito ruins, de grandes clubes desvalorizando o futebol de mulheres, diminuindo também. E vocês fazem essa escolha de investir de fato, né, de ter um futebol feminino sustentável. Como é que é isso? Você que, mais uma vez trazendo essa experiência que a Brenda comentou, você é ex-jogadora, como é que é hoje estar num clube que de fato tem o futebol de mulheres como opção?
Na verdade, é uma alegria muito, muito grande. Primeiro, porque vai de encontro aos meus valores, vai de encontro àquilo que eu acredito, e principalmente que faz, né, como você falou, por isso. Escolha, né? Acredita no desenvolvimento, acredita nas mulheres enquanto gestoras. Então é uma somatória de coisas, né? De mulheres na gestão, de respeitar os seus direitos, de respeitar as diversidades. Então tudo fica muito, muito rico e faz com que eu tenha identidade. E, paralelo a isso, obviamente, as atletas também, né, se sentem respeitadas, se sentem prestigiadas, sentem que ali elas estão num espaço que as acolhe e que dão pertencimento, né, que traz pertencimento para elas. Então, nesse sentido, hoje até eu estava conversando ali com algumas atletas E nós já começou a construção de fato do CT, né? Já tem a movimentação das máquinas lá no espaço. E as atletas falam: poxa, eu quero muito estar aqui, quero renovar contrato para que eu possa viver esse sonho junto com a Ferroviária, porque de fato é o primeiro CT exclusivo para o futebol feminino, que é pensado, que tem toda a especificidade, né, que é voltado para a mulher. Então as atletas valorizam isso e querem viver isso. E do nosso lado aqui, eu enquanto, né, como você falou, já fui atleta, hoje sou gestora, eu quero trazer e fazer o melhor para elas. E aí, sem dúvida, estando num clube que também tem esse pensamento, numa cidade que busca isso, até porque o centro de treinamento, ele é uma parceria da Fundesporte, que é a fundação de Amparo Lazer Esporte de Araraquara, um convênio com a Petrobras. Então, ter essas duas grandes marcas, fortalecendo o projeto, estando junto para que a gente possa continuar o futebol feminino, porque é o projeto mais longevo que nós temos do futebol, né, que não, que é ininterrupto. Então, desde 2001, existe o futebol feminino em Araraquara. Isso é muito grande, é muito importante. E não fala, e aí eu falo sempre que não é algo importante só para a Ferroviária, só para as nossas atletas, mas sim para todo o futebol feminino, porque a concepção do projeto que é desenhado é para que jogadoras de outros clubes, para que a gente possa promover competições em parceria com federação, com confederação. Além de desenvolvimento da cadeia em si do futebol, né? Que a gente possa promover cursos relacionados ao desenvolvimento de treinadores e treinadoras, auxiliares técnicas, preparadoras físicas, árbitras, que a gente possa trazer licença, né? Então, tudo isso nós estamos conversando e construindo para que depois, de fato, a gente possa desenvolver a cadeia como um todo. Nós não podemos pensar, né, de maneira tão pequena e só vai ser para isso. Não, tem que ser para o futebol feminino. E que isso também seja um primeiro espaço, um primeiro local que a gente possa disseminar esse projeto em outros locais. E se nós pudermos contribuir com isso, sem dúvida, vai ser outra grande vitória do futebol feminino de Araraquara e para o Brasil, né?
Pois a gente fala muito em referência, né? A gente sempre cita a Ferroviária como referência. Você mesmo já falou aí, desde 2001 é o projeto mais longevo. E você já falou também onde que você quer chegar, né? De continuar sendo essa referência agora também na gestão, né? Produzir, aí, desenvolver árbitras, jogadoras e tudo mais. E aí eu pergunto, né? Fazendo esse paralelo, não entenda como uma comparação, que a gente não está aqui para comparar clube com outro, mas assim. Vocês de repente querem chegar num patamar que esse do Corinthians, né, de chegar no exterior e numa competição como essa e chegar numa final também, buscando o título de fato.
Sem dúvida. Na verdade, vou fazer um pequeno paralelo. É como se fosse um atleta querer chegar na seleção brasileira. Nós, enquanto clube, nós sempre queremos estar nas principais competições. E sem dúvida, o Mundial, né, ele é um grande objetivo da Ferroviária. Tem traçado no nosso plano estratégico. E claro, ter o Corinthians, que sempre que vem investindo, né, há muitos anos. Vem conquistando os principais títulos do Brasil, da Libertadores, e agora tendo nos representado, né? Acho que a gente tem que falar disso de maneira muito tranquila. O Corinthians fez uma grande campanha, mostrou a força do futebol sul-americano, então isso para nós é muito importante. Acho que nós damos a cara, né, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, mostrando quanto a Liga vem se fortalecendo, o Campeonato Brasileiro. A Libertadores também é extremamente competitiva e vai ser ainda mais esse ano. Então, a Ferroviária, sem dúvidas, quer estar entre esses grandes clubes, vem investindo. E a estrutura física, né, o centro de treinamento é um desses momentos, uma dessas fases que nós queremos atingir. Ter uma grande estrutura física para que as atletas possam se desenvolver, para que as comissões técnicas possam fazer o seu melhor trabalho. Para que a gente possa formar as jogadoras, mas também que nós possamos fazer com que as nossas atletas cheguem extremamente preparadas para que nesse ano nós possamos voltar a ter a nossa vaga na Libertadores e para que nos próximos anos nós possamos estar aí pleiteando essa vaga para o Mundial.
Nuti, e aí eu queria até tentar juntar duas perguntas, porque a primeira eu acho que ela diz respeito à segunda. A primeira é sobre categoria de base, né? Quando vocês pensam em centro de treinamento, vocês estão pensando, logicamente, em trabalho a longo prazo, em lapidar jogadoras mesmo, para que essas jogadoras cheguem até o profissional no seu maior nível técnico, tático, mental, físico, e aí a consequência disso ser diretamente essa briga por mais títulos, né? Por mais prestígio, por ocupar mais lugares. Mas falando agora de 2026, né? Sobre os planos da Ferroviária. No ano passado disputou a Libertadores, foi muito bem na Libertadores. Esse ano algumas alterações, né, em elenco. A gente teve um mercado da bola muito muito agitado nessa janela, né? Quais são as pretensões palpáveis assim da Ferroviária para esse ano, além de, claro, a gente sabe que vai ser uma equipe que vai brigar, que vai disputar títulos, mas tem alguma meta específica, né, que você pode divulgar para a gente?
Revelar para gente.
Falando do primeiro ponto, né, nós investimos muito nas categorias de formação. Então temos nossa categoria inicial é a sub-13, depois temos sub-15, sub-17, sub-20. Então nós temos todas as etapas de formação das nossas atletas, com as comissões técnicas exclusivas, né, desempenhando seu trabalho. E além da categoria principal, nós também, em 2025, iniciamos o projeto para ter a nossa escola de futebol das Guerreiras Grenás. O que, num primeiro ano de projeto, já nos brindou com oito atletas, oito meninas, saindo da escola e indo para a nossa categoria sub-13. Então, o quanto é importante nós termos, né, a formação toda, para que as nossas atletas tenham a identidade das Guerreiras Grenás, saibam a maneira que nós entendemos, que é a maneira da Ferroviária jogar, né? A cultura de jogo. E aí, tendo esse DNA e trazendo um número, né? Nós temos, em 2026, o nosso elenco da categoria principal tem 44,4% de atletas na categoria principal, que foram formadas na nossa categoria de base. É um número muito expressivo. Nenhum clube, né, seja masculino ou feminino, tem esse número. Nós temos essa dimensão e mostra a força da nossa categoria de formação. Essas atletas, elas já estavam aqui, ou elas estavam e foram emprestadas e retornaram ao clube, ou subiram, né? Ou já estavam aqui, por no caso da Luana, da Vendito, que já estavam conosco na categoria principal. Isso mostra quanto nós queremos investir e estamos investindo ainda mais. Esse ano mesmo nós fizemos contratações de dois profissionais, um fisiologista só para nossa categoria de base, para nossa categoria de formação, e um coordenador técnico para o projeto, né, em si, do futebol feminino. Isso engrandece e mostra que nós não vamos parar. Nós, inclusive, vamos melhorar os nossos investimentos e a nossa estrutura. Porque de fato nós acreditamos no futuro e sabemos que o futuro vai ser a nossa categoria de formação. Em relação à sua segunda, né, pergunta, qual a nossa pretensão, nós tivemos um mercado, né, como eu falei, onde nós já tínhamos atletas com contrato. Fizemos ali ao longo de 2025 algumas renovações, trouxemos algumas atletas de empréstimo. Né, no caso da Pamela dos Santos, que estava no Red Bull, da Grazi, que vem em 25 do Botafogo, da Ana Luísa, e da Raíssa, que estavam no Botafogo. Além disso, fizemos a contratação da Maressa, da Taislane, da Patrícia Seteco, e tem mais uma atleta que nós vamos anunciar, e da Brenda. Então, tivemos essas atletas vindo pontualmente, porque entendíamos que era onde precisávamos trazer atleta, do perfil que a gente entende que se encaixa no modelo de jogo da Ferroviária. Temos uma equipe extremamente competitiva e nosso grande objetivo, sem dúvida, é estar na final do Campeonato Brasileiro, que dá a vaga para Libertadores, né, de 2027. Foi como eu falei ali no momento anterior, na pergunta anterior, e esse é o nosso grande objetivo do ano. Claro que temos os outros objetivos, mas sem dúvida esse é o principal.
Muito bem. E aí, essa outra jogadora tem que perguntar, né? Vocês vão anunciar antes da estreia do Brasileirão? Eu sei que vocês estreiam no dia 15 contra o Bragantino, certo?
Sem dúvida, é isso mesmo. A gente estreia dia 15, né? Jogamos fora, mas acredito que até o final dessa semana nós já vamos ter anunciado aí nas nossas redes.
Ah, muito bem. Tomara que a gente saiba de primeira mão, né? Tô brincando. Mas é até curioso, uma pergunta que eu quero fazer sobre essa questão dos jogos, né? Vocês têm aí pela frente o Bragantino, depois tem o Botafogo e São Paulo, logo nas três primeiras rodadas. Mas a gente está vendo um campeonato que mudaram algumas peças, mudaram antes, né, de começar, claro, mas entrou o misto, o
Vitória.
Vitória, o misto Vitória no lugar do
Vitória.
Fortaleza e do.
Real Brasil.
Fugiu também, Real Brasília. E aí, Nuti, fica aquela pergunta, né? Será que a CBF, em aumentar o número, né, de times, né, na elite, em todas as divisões, na verdade, né, de 16 para 18, agora em 2026, não foi muito cedo? Qual a sua avaliação disso?
Eu acho que é importante aumentar, e acho que a maneira como foi aumentado, porque até 2027, né, ano que vem, terão 20 equipes. Então, eu entendo que ser de forma gradual foi importante, né, não aumentar para 20 numa tacada só. Acho que alguns clubes, por exemplo, né, o Vitória subiu, o Misto subiu, então nós vamos atingir, por exemplo, no caso do Misto, mais um estado
Sim.
para que vai investir no futebol feminino. Já vinha investindo, mas agora, né, vai jogar numa Série A1. Uma pena que foi da maneira que foi, mas também é um clube que vem investindo. O Vitória também. Então eles entram. A maneira que foi, eu falo porque, de certa forma, eles estavam se preparando para disputar uma A2 e vão disputar uma A1. Então isso gera um pouco, né, de transtorno ali para conseguir movimentar e fortalecer o elenco, né, já no ano ali da competição. Então isso eu acho que prejudica de certa forma. Mas também penso que nós precisamos cada vez mais ter os clubes investindo. Precisamos, embora seja uma obrigatoriedade ou não, depende né, da maneira como cada projeto entende, mas nós temos um teto de crescimento muito alto. Temos atletas aí competindo, vindo de maneira muito forte. O que eu penso não é tanto na categoria principal. Eu acho que nossa grande questão é continuar o investimento na nossa categoria de formação. Talvez eu nem fale e dê tanta ênfase na nossa primeira nas competições, né, principais, mas na categoria de base. Nós precisamos que os clubes, os projetos, cada vez mais invistam nas categorias de formação, né? Não somente na categoria sub-20, né, e principal, porque é a obrigatoriedade, mas que invistam nas demais, porque de fato nós vamos continuar tendo a manutenção dessas jogadoras. Então hoje nós temos um campeonato brasileiro forte, tem muito atleta saindo daqui para o exterior, mas se nós não continuarmos esse momento de formação, talvez daqui a alguns anos nós tenhamos uma baixa ali na liga. Então, eu acredito que o caminho que a Ferroviária entendeu que é importante, outros clubes precisam também olhar com carinho. E aí, né, no caso da Federação Paulista, que já faz um grande trabalho e tem as competições de base bem estruturadas, eu acredito que as outras federações, além de CPF, precisam cada vez mais pensar no nosso desenvolvimento das nossas atletas na categoria de base. Acho que, assim, falando de maneira muito transparente para vocês, essa é a minha opinião, minha linha de raciocínio, porque não dá para pensarmos só em 2026, 2027, que é ano de Copa, que vai ter muita visibilidade no Brasil, mas nós temos que pensar aí a longo prazo e no desenvolvimento das nossas atletas.
Muito bem, só me resta assinar embaixo, porque é a tecla que a gente bate sempre aqui, né, Brenda, né? O quanto é necessário manter, né, ser sustentável, formar novos jogadores, porque você mesmo disse, não adianta vir uma Copa para chamar atenção para a modalidade se não é contínuo, né, esse crescimento. Brendinha, diga. Antes da gente encerrar, porque a gente já está caminhando para o fim, eu quero saber só a sua avaliação desse início do Campeonato Brasileiro. Já perguntei a Nuti sobre, né, esses novos que chegam, né, que foram, acenderam dessa forma e tudo mais, mas eu quero saber, assim, além de Ferroviária, é claro, quem chega para brigar pelo título?
Olha, eu acho que não dá para não falarmos de Corinthians e Palmeiras, são os times que ano passado também fizeram temporadas espetaculares, mas coloco também Cruzeiro, que foi um time que já, eu acho que já maturou, né? Já passou daquela expectativa, já virou uma realidade, já é um projeto que para esse ano vai brigar por títulos novamente. A Ferroviária, é claro, é um time super tradicional, muito forte, se reforçou no mercado também, também chega forte. O São Paulo é outra equipe que também figura muito, né, no estadual lá em São Paulo e também no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente tem tudo para ter a melhor edição do Campeonato Brasileiro até o momento. Mas aí eu falo isso todo ano, mas é porque isso, né? Vai aumentando,
vai aumentando
a cada ano,
bem,
né? Vai evoluindo a cada ano. Mas eu tenho certeza que vai ser uma temporada gigantesca.
Para vocês também, né, Nuti? Vai ser uma temporada gigantesca assim que você espera? Eu acho que falhou o microfone.
Sem dúvida.
Ah, voltou. Voltou, diga aí.
Isso. Sem dúvida, para mim vai ser a competição mais, o ano, né, mais competitivo que nós vamos ter, como vocês falaram ali, né, a Brenda falou, temos o Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, temos outras, até por causa, né, que por vezes o Campeonato Paulista entra junto com o Campeonato Brasileiro, então isso faz com que, por vezes, as equipes paulistas estejam um pouco mais desgastadas, né, fisicamente, e aí acaba entrando mais equipes qualificadas que fazem bons jogos. Então, acredito que vai ser extremamente competitivo e vai ser uma competição muito boa de se ver, né, muito vistosa. Então, estamos todos muito animados, ansiosos para, de fato, começar a competição e entendermos ali como cada equipe vai se portar, até porque, né, tivemos até aqui na Ferroviária, hoje já tem 17 meses que o Léo Mendes está conosco no comando técnico, mas também tivemos ali algumas mudanças e isso também ao longo dos jogos vão mostrar ali o que cada equipe vai trazer para si, e aí, obviamente, espero que a nossa torcida, o nosso público, o nosso espectador possa ficar muito feliz e contente com o que nós estejamos proporcionando para eles.
Muito bom. Nuti, eu só tenho a agradecer a sua participação, a sua paciência com a gente também, e desejar muito boa sorte para as Guerreiras Grenadas. A gente sempre fica aqui, a nossa admiração. Obrigada mesmo, obrigada para toda a assessoria da Ferroviária, que sempre nos ajuda demais. Valeu, a gente se encontra ao longo do caminho, porque a gente vai transmitir aqui na TV Brasil também, né?
Legal, prazer estar com vocês. Que bom que está começando o ano, fico feliz que vocês estejam conosco, que cada vez mais a gente possa estar falando de futebol feminino e aproveitar esse espaço, que sem dúvidas é importantíssimo. E é isso, que nós tenhamos um grande ano de muito sucesso, de muitos gols, de muitos jogos competitivos e bom de ser assistido, e que nós possamos ter muito sucesso aí ao longo desse ano.
Valeu, querida. Valeu,
um Brendinha. Abraço.
Um abraço para você também. Valeu demais a participação. É só o começo, hein?
É só o começo. Vamos lá.
Valeu. E valeu você também, que acompanhou a gente em 2025 e agora está com a gente em 2026. O Copa Delas vai ficando por aqui. Bora lá, que a temporada só está começando. Vai ter muito futebol de mulheres na TV Brasil e no nosso YouTube e também na Rádio Agência Nacional. Toda sexta-feira, nossa resenha vai estar por aqui. Até a próxima, gente.